Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados.
Olá, você já ouviu falar em scammers, os famosos golpistas virtuais? São especialistas em criar perfis falsos com fotos de homens atraentes em sites de relacionamentos para enganar mulheres, que sonham com companheiros perfeitos, mas que na realidade não passam de estelionatários amorosos. Meg Rodrigues é uma caçadora de scammers. Ela conta pra gente um pouco mais dessa história e as táticas dos golpistas virtuais para ganhar a confiança das mulheres divorciadas, separadas e solteiras, entre 40 e 60 anos, além de muito dinheiro.
Eles têm, na realidade, um script que eles seguem. Os homens normalmente utilizam-se de fotos de homens brancos, mas só que a grande maioria dos scammers se concentram na África. Então são nigerianos, de Senegal, de Burkina Faso, de Gana. E eles utilizam esse perfil justamente pela carência que existe social e desse convívio, né? De conseguir um dinheiro um pouco a mais para se sobressaírem. Os scammers normalmente utilizam-se de fotos de pessoas bem atraentes, que são viúvos ou separados e que tiveram uma perda dessa esposa de uma maneira trágica, num acidente ou com câncer. E eles voltam para o site de relacionamentos predispostos a conseguir, muitas vezes, uma esposa ou uma mulher que possa assumir toda a questão familiar dele, porque normalmente eles também acrescentam filhos. Esses scammers, eles têm a intenção de fazer e fazem isso com uma certa capacidade muito grande até de sedução, que é fazer com que essa pessoa participe rotineiramente das atividades do dia a dia deles. E a partir daí, eles começam um processo de sedução, de inseri-las dentro de um contexto de vida pessoal, onde eles estimulam que a vítima participe e faça com que isso pareça semelhante a qualquer relacionamento mais dentro do padrão de normalidade. A partir daí, começa a acontecer uma série de problemas com essa pessoa, e essa pessoa começa a enviar mensagens com pedidos de socorro e de dinheiro.
Como os scammers são extremamente educados, finos e apaixonantes, acompanhe as dicas de Meg para desmascarar os golpistas virtuais.
As fotos são roubadas, e se você começar a pesquisar os textos que são enviados, transformando para o idioma nativo, como o inglês, porque eles dominam, né, o inglês e a gente não, a gente começa a desmascará-lo de alguma forma. Outra coisa é o Google, né, que faz uma pesquisa de imagens que pode nos identificar quem é o dono da própria foto que está sendo enviada. Tudo isso são algumas dicas que podem te ajudar a realmente desmascarar e ver que você está frente a um scammer e não frente a uma pessoa que tem a intenção de um relacionamento real. A partir daí, você já pode definir se você dá continuidade ou não para uma relação. O meu e-mail é golpesvirtuais@gmail.com. O meu blog é Meg, golpistas virtuais também. Nós sempre estamos disponíveis a atender todo mundo e fazer essa pesquisa juntas, né, para ver se você está conversando realmente diante de um scammer ou de um usuário genuíno.
Caçar scammers não é nada fácil. Segundo o Meg, a estimativa é que haja 120 milhões, dos quais 40 milhões estão espalhados pelo mundo. Meg, conta pra gente, você já recebeu algum tipo de ameaça?
Eu já recebi uma série de ameaças, mas eu tento me preservar dentro do que é possível na seguridade de uma rede social. E não pretendo parar com esse trabalho, em hipótese alguma, porque para mim é muito mais vantajoso estar correndo um risco que até então eu encaro como virtual, porque de fato nada me ocorreu até hoje, do que parar de alertar as mulheres de que existe esse tipo de golpe na internet, né? Acaba fragilizando toda uma estrutura familiar, acaba fragilizando toda uma história, acaba fragilizando uma série de pessoas que estão envolvidas não de uma maneira direta, mas na convivência dessa história toda, e que me deixa muito preocupada.
Na última semana, 3 nigerianos suspeitos de praticar estelionato contra mulheres aqui na capital do país e de outras unidades da federação foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal com a colaboração de uma caçadora de scammers. Durante a Operação Falácia, agentes da corporação foram até São Paulo para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. Isso não acontece no resto do país, segundo o MEG.
A gente sabe que nós temos uma rede e cada vez mais está usando contas de laranja, e por isso que foi muito tranquilo até a prisão deles. O que a gente precisa é de interesse das esferas, né? Da Polícia Civil, da Polícia Federal, de caçá-los. Porque nós estamos postando o tempo todo as contas utilizadas. Que contas são? Itaú, Bradesco, Santander, dentro do nosso país. E nada tem sido feito. A nossa indignação maior é que nós passamos para a polícia essas contas e a gente não tem retorno. Eu tive o primeiro retorno agora do Distrito Federal, de que deu certo, de que foi uma pesquisa que eles demoraram vários anos na medida que o montante foi sendo aumentado por várias vítimas. Aí se resolveu investigar. Parabéns para essa equipe, parabéns por essa ação. Agora, nós precisamos que outro estado, principalmente São Paulo, né? Eu denuncio para São Paulo porque eu estou em São Paulo, denuncie cada vez mais esse tipo de fraude que está acontecendo nos olhos. Tanto é que o Distrito Federal se deslocou e veio buscar aqui os fraudadores, né? Porque se a gente tivesse alguma coisa eficiente aqui, pelo número de denúncias que são encaminhadas, isso estava acontecendo já. Porque a gente encaminha cada denúncia. Isso acaba sendo um estresse para a gente que não consegue solucionar absolutamente nada. Eu normalmente denuncio ao IC3, que é uma parte do FBI, no exterior, os grandes montantes que são roubados aqui de brasileiros. Então, eu já preferi fazer uma opção de denunciar internacionalmente do que esperar que aqui tenha um posicionamento, porque o retorno é irrisório, é mínimo. Isso não é um roubo de galinha nesse universo. Muito pelo contrário. É um roubo que a gente sabe que estima-se, se você pegar o relatório do Cimatec, nós somos o 3º país maior que está sofrendo golpes. E somos o 10º que dispara mais golpes também. Então, é uma via de mão dupla. Ou a gente começa realmente a investir nessa investigação do que é um crime virtual com seriedade, ou o país daqui a pouco está caindo em tudo. E a gente já tem uma situação muito adversa em todos os níveis aqui. Agora, o mundo virtual, do jeito que está sendo permeado e permitido a entrada e tudo mais, está sendo cada vez muito mais complicado.
A produção e apresentação do programa Mulher no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo. Trabalhos técnicos, Antônio Pereira. Supervisão, Carlos Leite. Nós temos um novo encontro marcado na próxima quarta-feira. Eu espero você.